Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
h 39 aqui no Ponto de Encontro, o destaque para os cuidados que devemos ter nessa estação do ano, quando parece, né, ficamos um pouco mais expostos ao sol. Não só no dia a dia, no trabalho, né, no caminhar, no pedalar, mas também naquela curtição, na beira do mar, na praia, enfim. Isso é muito bom, mas com cuidados fica muito melhor. Doutora Elice Bastos, dermatologista, está conosco. Doutora Elice, muito bom dia.
Bom dia, Jair. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Como disse, durante o verão, as nossas atividades ao ar livre, aquele futebol, vôlei de praia, né? Enfim, a exposição ao sol, muitas vezes passa um pouco do limite, sem cuidados, é um perigo, né, doutora?
Sim, Jair, é um perigo. E as pessoas morrem de medo do sol. Elas têm medo de degradação do colágeno, que é o envelhecimento da pele precocemente, né? E também manchas na pele. Então, esses aí são os dois vilões do verão, que todo mundo morre de medo do sol.
No início do verão, aquela primeira queimada, né? Aquele descuido, enfim, parece que a nova chegada da estação, e a gente se descuidando, não colocando uma proteção, dá aquela queimada vermelha. Essa queimada primeira de verão aí é bastante perigosa, né? Porque a pele estava um pouco desacostumada, podemos dizer assim?
Na verdade, os raios UVB, né, são os raios que causam queimadura direto na pele. Então, a gente tem queimaduras graves, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3. Então, a gente tem que ter uma precaução com queimaduras. As queimaduras de sol, geralmente, elas são tratadas, né? A pessoa que acontece essa queimadura é um desconforto muito grande, mas a curto prazo ela é tratada e curada rapidamente. Mas existem estudos mostrando que as pessoas que tiveram queimaduras, elas têm mais chance de desenvolver câncer de pele. Aí a gente já não sabe, né, se é uma coisa popular que a gente pensa popularmente, quem nunca teve uma queimadura solar na infância ou na vida inteira, né? Ou se isso é realmente uma relação, né, de câncer de pele.
O fator de proteção solar, ele é dividido em camadas e idades, em grupos? Como é que funciona?
Sim, os protetores solares, eles são divididos em proteção UVB e UVA. A proteção UVB, né, no verão é a mais importante, porque as pessoas ficam mais expostas ao sol, fazendo atividade física, e é o raio que tem chance de provocar queimadura. Então, é o mais importante, é a proteção UVB para quem está na praia e vai fazer atividades ao ar livre. Já a proteção UVA é a proteção contra a luz azul, contra os raios que não proporcionam queimadura na nossa pele, mas a exposição prolongada degrada nosso colágeno, envelhece a gente e também causam manchas, né? Então, para o dia a dia, é interessante a gente procurar um protetor solar com uma proteção UVA satisfatória. E para as praias, né, o verão, a gente tem que procurar uma proteção UVB satisfatória para evitar as queimaduras.
Para proteger a cabeça, o rosto, o próprio pescoço, algumas pessoas usam o boné. O boné, ele protege a parte frontal, mas deixa exposta a região do pescoço e da nuca, né? Especialmente quem tem cabelo curto, né? O que você indica para essa região da cabeça?
Então, isso mesmo, principalmente para os homens que estão ficando calvos, né? É muito interessante uma proteção física, uma barreira física, tipo um chapéu, um boné, né? E na região do pescoço é protetor solar mesmo. O uso de proteção de cremes, né, protetores, são excelentes. A gente também tem roupas, né, com ativos com proteção solar, que também são muito interessantes para quem vai se expor ao sol durante longos períodos.
Qual é o tipo de tecido mais indicado que você orientaria nesse momento aqui ao nosso ouvinte?
Então, os tecidos são melhores aqueles que não retêm o nosso suor, né? Então, o tecido que tem proteção solar, que a gente consegue comprar com proteção solar, é o ideal para se ficar na praia longos períodos.
Doutora, as mulheres, elas cuidam mais do cabelo do que dos homens. Isso já é cultural e sabido por todos. Qual é o tipo de produto que se usa nos cabelos, especialmente no verão, nessa exposição ao sol, para danificá-los menos, né?
Então, hoje em dia a gente tem leave-ins com um fator de proteção para os cabelos também. E as mulheres que não querem onerar muito o orçamento gastando com protetor solar para o cabelo, o ideal é um bom creme antes de entrar na piscina, antes de entrar no mar, já deixando esses cabelos aí hidratados, né? Com água, né? Usar o chuveiro antes de entrar no mar ou na piscina é o ideal.
Doutora, aquela pelezinha tão frágil, tão delicada, suave, macia das crianças, por exemplo, crianças aí com os seus 2, 3 anos de idade, até bebês na praia, né? Tem algum produto especial? Que tipo de proteção que se usa para essas crianças?
É o desejo de todo mundo manter essa pele para o resto da vida, né? De bebês.
Verdade.
Mas infelizmente, né? Não é possível. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as peles das crianças, que geralmente são peles sensíveis. E a gente tem que procurar uma proteção solar específica para crianças, principalmente pensando aí em aditivos químicos, né, que existem aí nos protetores solares. Então a gente tem que procurar um protetor solar específico e ler o rótulo, né, sem parabenos, sem bisfenol, tudo isso que pode intoxicar de certa forma. A gente ainda não sabe ao certo, né, o que isso pode causar a longo prazo nas crianças, né? Então, o ideal é usar um protetor solar específico para criança. E é o que mais tem hoje, né? Todas as marcas aí têm específico para criança. E se você não quiser um específico para criança, quiser ter uma precaução maior ainda, o ideal é protetores físicos, né? Existem cremes de protetor físico e existem também as roupas. O ideal é proteger aí sua criança, seu bebê, com uma roupinha, né, com protetor solar, uma camisa de manga comprida com fator de proteção.
Para quem ligou seu rádio agora, conversamos com a doutora Elice Bastos, lá de BH, Belo Horizonte. É porque eu ia falar em balneários. Doutora, quem mora nas regiões litorâneas, né, do sudeste para cima, sudeste, nordeste, normalmente tem a pele mais morena, a pele mais escura. Os próprios negros, né, também, expondo-se ao sol, também devem ter cuidados, porque não é apenas pelo fato de ter a pele um pouco, a pele escura, que não precisem de proteção, não é?
Sim, isso mesmo. Quem tem a pele escura já tem uma proteção natural, que é a melanina. Mas em dias, né, ensolarados, de verão, a gente precisa ter uma dose extra de proteção. As peles negras e escuras, elas também queimam. Também podem acontecer queimadura de grau 1, 2, 3. Então é muito importante essa proteção.
Doutora, o que nós comemos, o que nós bebemos, ou seja, a nossa alimentação, influencia de alguma forma também no melhor aproveitamento do verão?
Demais! Eu acho que essa é a parte principal aí dos nossos cuidados no verão. O que degrada mais o nosso colágeno não é o sol somente. O que degrada mais é o excesso de insulina, alimentação rica em açúcares. Então, às vezes, a gente fica escondendo do sol para evitar um envelhecimento precoce, mas a alimentação no dia a dia não está correta. Essa pessoa vai envelhecer de qualquer maneira. E também um fator muito importante, Jair, é o estresse. O estresse, ele libera um hormônio, que é o cortisol, que ele faz com que a nossa pele pigmente de maneira desordenada, surgindo aí os melasmas, as melanoses, que é o terror de todo mundo, porque são manchas inestéticas. Então, no verão, além da proteção solar, a gente tem que preocupar muito com a nossa alimentação, diminuir a ingesta de açúcares refinados, né, e farináceos, e o controle do estresse é o mais importante, além da proteção solar.
A cenoura em forma de salada ou até de sucos, né? Enfim, preparados com cenoura, ajudam bastante? Tem uma participação especial também, né?
Sim, claro, as cenouras têm um poderosíssimo antioxidante, que são os carotenoides. E elas ajudam aí numa proteção extra, né, contra os raios solares, contra o fotoenvelhecimento. Então é muito interessante a gente apostar em verduras, legumes, principalmente aí as bases de caroteno, que é a cenoura, a beterraba, as frutas, né, e verduras coloridas.
Muito bem. Estamos conversando com a doutora Elice Bastos, doenças na pele, a combinação, né, de sol, areia, praia, piscina, isso tudo, né, com descuidos, pode trazer problemas e o que ninguém quer é um câncer de pele, né, doutora?
Isso mesmo.
Quando a pessoa se depara com um diagnóstico de câncer de pele, doutora, que tipos de cânceres existem? Que tipos de tratamentos são aplicados, os mais conhecidos?
Então, o câncer mais comum de pele, o nome dele é carcinoma basocelular. Ele está relacionado ao fotoenvelhecimento da pele, né? Mais comumente relacionado, fora as doenças genéticas, né? Mas nas pessoas, quanto mais velhas elas vão ficando, mais a tendência de ir aparecendo. Está relacionado à exposição solar em excesso e também a microinflamações. A gente não pode culpar somente o sol pelo aparecimento de câncer. O câncer nada mais é do que uma produção, né, celular errônea e exagerada, formando pequenos tumores, né? Então, o controle dessa inflamação, cuidando do nosso terreno biológico, que é o nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso estresse, são aí medidas que a gente deve tomar como principal, além de proteção aí, né, contra a exposição solar exacerbada. Outro tipo de carcinoma de câncer é o carcinoma espinocelular, que ele vem em segundo lugar, também relacionado ao fotoenvelhecimento, né, da nossa pele. E o terceiro e o mais grave é os cânceres relacionados ao melanoma, aos cânceres de pele tipo melanoma, que na verdade já se mostraram vários estudos, né, e não se aponta nenhuma correlação tão específica com o sol igual o carcinoma basocelular e espinocelular. Então, os cânceres tipo melanoma, que são os mais graves e que podem levar à morte quando não diagnosticados precocemente, eles são cânceres mais de desordens genéticas, inflamatórias e têm pouca relação com o sol. Já o carcinoma basocelular e espinocelular têm essa relação mais próxima com o sol, mas eles tendem a ser mais benignos. A exerese, a retirada completa desse tumor, ele promove cura, né? E eles têm um índice de metástase muito, muito baixo. Então, são cânceres que a gente retira e já tem cura, né, dele.
Aproveitando a gentileza da sua participação no programa, quero também perguntar sobre micoses. O que são as micoses? Como é que elas surgem no nosso corpo?
As micoses, elas são fungos, né? São organismos que existem no ambiente e também no nosso corpo, e que por uma proliferação exagerada, né, elas começam a produzir mais colônias e começam a provocar sintomas por ou infecção do ambiente, né, que a gente pega no ambiente, ou por proliferação do nosso próprio corpo, diminuição das nossas próprias bactérias que organizam a nossa flora, né, da nossa pele, das nossas unhas, ou por proliferação exacerbada desses fungos. Nas unhas, os mais comuns chamam Trichophorus rubrum, E na pele pode ser até Candida albicans também. É, tem tratamentos específicos com antifúngicos orais, com antifúngicos tópicos também. E micose em unhas, principalmente, elas são tratamento a longo prazo. Elas demoram um pouco. São fungos muito bem adaptados ao nosso corpo, né? Então, por isso que os tratamentos são mais longos para se ver resultados.
Doutora Elice, as micoses, elas assemelham-se, confundem-se, com as brotoejas também?
Oi, cortou a ligação, eu não entendi.
A pergunta é, as brotoejas, elas têm alguma semelhança, confundem-se também com as micoses?
Então, depende muito, porque brotoeja é um termo muito popular, né? Então, a gente tem que ver qual é o diagnóstico dessas brotoejas, né? Que são geralmente manchas avermelhadas na pele, com coceira associadas, né? Elas podem estar relacionadas tanto à infecção fúngica, quanto também à infecção bacteriana ou até mesmo alergias. Então, é sempre muito importante buscar um médico especialista, dermatologista, para fazer esse diagnóstico. E, na verdade, o diagnóstico é muito mais clínico do que exames mesmo, né? Então, é muito importante essa avaliação, esse exame clínico das lesões.
Doutora, as manchas na pele, entre as manchas claras e escuras, as manchas amarronzadas, né? Quais são as manchas que podemos dizer necessitam um pouco mais de preocupação e até uma procura ao dermatologista?
Então, todas as manchas devem ser avaliadas, né? Principalmente quando a gente pensa em prevenção de câncer de pele, né? Elas são muito parecidas umas com as outras, né? E não têm sintomas essas manchas. Então é sempre muito importante quem tem história na família de câncer de pele, né? Fazer uma avaliação com um médico dermatologista uma vez ao ano e se fazer um exame que chama dermatoscopia. É um exame da avaliação das pintas, das manchas e aí o mapeamento dessas lesões para exclusão de câncer de pele. Então, essas manchas elas têm que ser avaliadas, elas são muito parecidas e às vezes uma mancha que parece ser inofensiva pode ser um melanoma.
Muito bem. E para encerrar, doutora, pergunto sobre a acne solar. A acne é o excesso de oleosidade em nossa pele?
Sim, ela está relacionada à produção de oleosidade, à produção de sebo, uma hiperprodução de sebo na nossa pele, principalmente aí no verão, né, onde é que a gente tem também produção, maior das glândulas sudoríparas, a gente acaba tendo uma produção de sebo maior e elas podem também inflamar, causando, as espinhas mais, avermelhadas.
Muito bem, doutora, eu estou aqui com o portal dos seus serviços aqui na nossa tela, elice.med.br. Parabéns, é um site bastante muito bem apresentado, muito bonito. E fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação aí de Belo Horizonte, aqui no Ponto de Encontro. Muito obrigado e muito sucesso no ano novo.
Muito obrigada, Jair. Sucesso para você e toda a sua equipe.